nesta terça-feira, os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago, não como ontem, mas fecharam em queda por lá no mercado futuro norte-americano, perdendo de forma até significativa, mas o mercado já quase que entendendo as informações com as quais lidar. Aqui para o Brasil, algumas reações são diferentes, principalmente entre o comportamento dos prêmios. Esses são assuntos para a gente tratar agora, convidando para estar conosco Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia. Rafael, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco novamente. Pena que ainda para falar de preços em baixa.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos do Notícias, né? Sempre um prazer estar falando com vocês.
Prazer é nosso. Rafa, o que aconteceu? O que continua motivando essas baixas para os preços da soja na Bolsa de Chicago? Ontem nós já tivemos uma queda considerável durante todo o dia, o mercado fechou com mais de 2% de perda e hoje deu sequência, estendeu esse movimento negativo. O que ainda está no radar dos traders que exerce essa pressão sobre as cotações?
Bom, ontem foi um dia realmente mais pesado para a soja, né? A gente teve uma movimentação de queda mais intensa. Eu diria que agora o mercado está um pouco nervoso em relação aí, né, a uma possível nova rodada de tarifações, né, da guerra comercial, né, e aqui falando da soja, principalmente entre os Estados Unidos e China, né? Então, o que pode acontecer é que a gente tem uma nova rodada de tarifações. Você pode ter ainda uma retaliação por parte da China, o que torna ali, né, a exportação da soja dos Estados Unidos ali no segundo semestre, na entrada de safra, é meio preocupante, né? Porque você pode ter aí uma certa redução de demanda. Então, são cenários que vão ficando conflitantes, porque a gente tem hoje, né, uma área mais apertada para soja, ou seja, né, você tem uma sensibilidade de clima que pode puxar um pouco a produtividade e, teoricamente, deveria, né, mexer ali no estoque final americano, mas, por outro lado, se você tiver um recuo de demanda, né, por parte da exportação aí e das compras chinesas no segundo semestre, você tem algum alívio para esse estoque, né? Então fica conflitando esses fundamentos a curto prazo, mas realmente o mercado vai ponderando isso, né? E agora com mais cautela, com, né, o tempo vai passando aí, chegando a agosto, para uma nova decisão em relação a isso, né?
Rafael, quando e a gente tem aqui essa prática no Notícias Agrícolas de ter diversos analistas e consultores de mercado, justamente para trazerem essas visões plurais do mercado e a gente ir complementando todas elas, todos eles, no entanto, têm um ponto de convergência, que é o acordo entre China e Estados Unidos vai sair. O que os mercados agora e as economias e os analistas perguntam é quando vai sair e que teor terá esse acordo. Você compartilha dessa opinião? Você acha que um acordo entre os dois países é inevitável? E já trago uma próxima pergunta, que é: deve envolver produtos agrícolas essas próximas rodadas de negociações entre chineses e americanos?
Bom, acho que um acordo é praticamente inevitável, né? A gente deve ter alguma coisa em relação a isso, com certeza. O grande ponto é o quanto vai ter de sensibilidade, né? Realmente, para a soja, você tem a China que ainda depende muito, né, das importações no segundo semestre, de comprar soja americana, né, na entrada de safra. Então, mesmo com o Brasil sendo aí o principal fornecedor, né, de commodity para o chinês, você tem realmente ainda a necessidade de comprar soja americana ali por outubro, por novembro. E você precisa ter um acordo que garanta, né, que você tem um incentivo para comprar. Você não pode ter taxas ou retaliações, nesse caso, né, pensando por parte da China, que sejam muito prejudiciais ali às importações. Então, a magnitude disso vai decidir o quanto que esse acordo pode ser benéfico ou não. Agora, é difícil a gente saber. Como eu disse, né, você tem hoje uma situação que o estoque americano final deveria ficar mais apertado por conta da área, mas agora você pode ter ali algum comprometimento em relação a exportação da China, né, o de soja americana na entrada de safra. Para o Brasil, o que muda também é a questão da exportação. Você pode ter ou uma demanda mais agressiva, né, com prêmios aí mais fortalecidos até o final do ano, né, ou seja, basicamente durante o ano inteiro com prêmios firmes, ou se tiver um acordo que seja bom, que você tenha uma demanda sazonal chinesa comprando soja americana, você pode ter até uma exportação não tão agressiva quanto se esperava e pode forçar um pouco o nosso estoque final aqui para cima, tendo aí um prêmio um pouco mais baixo, aí uma redução, né, na curva dos prêmios.
Rafael, até que isso não aconteça, a pressão sobre Chicago continua. Até porque ontem, quando nós recebemos o novo boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, a gente percebe que não há grandes ameaças à nova safra norte-americana. Deverá ser uma safra regular. O clima está bastante adequado até esse momento, pelo menos, para as lavouras dos Estados Unidos, né?
Exatamente, tá? A gente tem ali chuvas esperadas nos próximos 15 dias no cinturão, né? No meio-oeste também, então não tem nenhuma preocupação de muito tempo sem chuvas ou até algum calor expressivo. Você não tem, por hora, algo que traga no sentido de clima, né? Uma preocupação para alguma quebra, talvez alguma redução de produtividade, que não é o caso agora, mas pode ocorrer. Ainda assim, você teria uma safra de 118 milhões de toneladas. É claro que, se a gente pensar na área, você tem que ter uma produtividade alta para garantir uma produção que, somando, né, a demanda de exportação, o esmagamento para o ano que vem, você teria um estoque já mais ajustado. E aí, claro, movimentações atípicas de clima poderiam puxar um pouco mais a CBOT para cima por conta de um estoque menor. Mas como a gente está vendo essa movimentação agora de tensão comercial, você já começa a pensar se realmente toda aquela exportação chinesa vai, né, acontecer, né, no caso as compras chinesas ou não. Então fica aí essa movimentação ocorrendo. Por outro lado, né, você tem aqui o Brasil ainda com bastante soja para escoar, né? Você tem prêmios agora mais fortalecidos a curto prazo, que também consegue aí suprir a China, né? Mas não toda a demanda. Então a gente fica nessa movimentação. Eu diria que os próximos passos daqui em diante é a gente cuidar bastante da exportação americana. Eu acho que a exportação dos Estados Unidos, inclusive safra velha, né, tem que ter um pouquinho de mais agressividade para a gente bater toda aquela exportação projetada para esse ano, 50 milhões ali, senão você pode ter um estoque de safra velha um pouquinho maior, que também traz algum alívio, né, para a safra nova. Então aí o clima não é tão sensível, mas realmente a gente tem que cuidar isso daqui para frente.
Rafael, diante disso tudo, vai ser importante e mais importante ainda, na verdade, eu diria, nessa pergunta, de observarmos o que vem no relatório de sexta-feira, mensal de oferta e demanda do USDA. É um relatório tradicionalmente importante esse relatório de julho?
Bom, eu acho que não vai trazer grandes alterações, tá? A gente pode ter algum ajuste para estoque final safra velha, porque a exportação ela não está tão agressiva para os Estados Unidos quanto deveria estar para atingir, né, aquela projeção de mais de 50 milhões de toneladas. Então, talvez tenha algum ajuste, mas não creio que seja algo muito grande, talvez uns 200, 300 mil toneladas. Não sei, não acredito que mude muito ali o rumo do mercado, mas pode trazer algum alívio maior, né, para um estoque de passagem bom, tá? Então, talvez seja esse o ajuste que ocorra. Não vejo que agora tenhamos algum problema de produtividade apontado. Acho que só mais à frente para a gente ver alguma movimentação em relação.
Rafael, o que que nós temos que cuidar quando a gente olha para o mercado brasileiro? O que permanece em evidência diante disso tudo é a demanda intensificada pela nossa soja e, naturalmente, prêmios que eu imagino que estejam reagindo a essas baixas de Chicago já se apresentando desde o início da semana.
Sim, o que vem balizando o mercado interno agora são os prêmios, né? Isso falando para exportação. Então a gente tem, mesmo com essa queda forte de Chicago ali, uma compensação boa por parte dos prêmios, né? Também o dólar, que querendo ou não, agora recua um pouco mais, né? A gente tem um dólar próximo de 5,40 e você tem também um ajuste ali adicional no prêmio. Então os prêmios acabam ganhando um fôlego de alta e trazem uma certa estabilidade para o preço da soja, né? Agora a gente tem que pensar por dois âmbitos. O primeiro é o mercado no interior e o mercado no porto, tá? A gente tem hoje um basis bem elevado, porque a gente tem bastante produtor ainda retendo, né, soja. Então a indústria acaba pagando um preço mais alto para a soja, tá? Mas vai cadenciando os volumes. E a exportação, realmente, a gente tem os lineups muito agressivos. Só que se a gente olhar os dados consolidados, tá? É pouca diferença em relação ao ano passado. Eu já esperava, na verdade, que a gente tivesse mais volumes de soja escoados, né, para fora do país. Até o momento a gente não tem tanto. Então pode ser que a gente não tenha uma agressividade tão alta para exportação quanto a gente estava esperando, e o estoque de passagem pode ficar mais alto do que o previsto.
Olha só, então essa é uma perspectiva diferente das últimas que eu já ouvi. E por que mais a gente pode esperar esses estoques maiores, Rafael? Porque a gente não vai ter também uma demanda interna que pode estar um pouco mais aquecida, um pouco mais intensificada, ou olhando para uma possibilidade de um ritmo de exportações que pode perder um pouquinho de força, a gente pode ver essa demanda patinar um pouquinho. O que está no seu horizonte quando o assunto é a demanda, considerando a perspectiva da demanda interna e da exportação, Rafa?
Bom, esse é o ponto, tá? Por isso que eu falei que a gente tem que dividir em duas análises. A primeira é olhar a soja no porto e olhar a soja no interior, tá?
Certo.
O que que acontece? Hoje a gente tem um preço da soja que ela pressiona muito as margens de esmagamento, tá? Então, mesmo com a volta do B15, talvez você não tenha uma demanda tão forte para esmagamento de soja, tá? Até o final do ano, frente ao que seria, né? Desde o início do ano, quando se esperava ali o B15. Agora, o que que acontece? Como a gente está com preços muito, as margens estão muito forçadas, você pode ter umas compras não tão agressivas. A exportação, tá? Ela não, em termos de line-up, ela está firme, realmente, mas em termos do que saiu de fato, não é muito. Então a gente precisaria ter uma exportação mais agressiva, para que, senão, você vai ter chegar lá no final do ano com estoque de passagem muito alto. Tá? Então hoje a gente já trabalha com uma perspectiva de exportação que pode bater ali 104 milhões de toneladas num cenário bom. Tá? Eu não sei se vamos chegar a tanto. Mesmo que alcancemos esse cenário de 104 milhões de toneladas, que, claro, é um número de exportação recorde, você ainda teria, pela quantidade de oferta, né, pela produção de soja, a gente não pode ignorar o fato de que o Brasil colocou muita safra de soja no mercado. Tá? Então, você teria ainda assim um estoque de passagem muito alto, inclusive até já pensando em algum aumento de demanda pela indústria para esmagamento. Então, mesmo fazendo essa conta toda, você pode ter um estoque de passagem ali de praticamente 9 milhões de toneladas ou mais, se não recuar a exportação. Tá? E hoje, pegando os dados consolidados do SESC, saiu ontem os dados, né, dia 7, você consegue ver ali que é muito pouca a diferença, não dá nem 1 milhão de toneladas a diferença entre o que saiu ano passado e o que saiu até agora no mesmo período. Tá? Então, daqui para frente, tem que ser mais agressivo a exportação, senão você corre o risco de ter ali uma exportação que não vai chegar tão longe quanto se pensou e que realmente vai sobrar bastante soja aí em estoque de passagem, e aí pode pressionar bastante o prêmio, principalmente os prêmios do ano que vem, tá? Nos primeiros meses do ano.
Então, isso quer dizer, ou são sinais importantes de que o produtor precisa olhar as oportunidades que hoje estão postas na mesa e se adiantar, portanto, nos seus negócios, ter uma estratégia para passar por esse momento e não ter que, de repente, olhar lá para diante e entender que perdeu alguma oportunidade, Rafa. É isso?
Sem dúvidas, tá? Assim, se a gente pensar em termos de bolsa, Chicago ainda pode tocar uns 11 dólares por bushel, tá? Se houver o acordo, se sair algo que concretize, né, uma exportação boa da China, uma importação boa da China, né, comprando soja americana no segundo semestre, ok, você vai seguir com uma demanda elevada e aí sim o estoque americano fica muito em pauta. E aí, clima, se der algum problema, você mexe bastante ali, ou pode mexer na produtividade, enfim, se aperta muito o estoque, pode trazer a soja para 11 no curto prazo. Agora, quando a gente pensa mais à frente, logo a gente tem que começar a falar de Brasil de novo. E o Brasil vai vir provavelmente com um aumento de área, talvez não seja muito agressivo, mas vai vir. Talvez a gente, pelos custos, né, mais altos esse ano, talvez a gente tenha alguma redução de tecnologia, ou seja, a produtividade pode não ficar tão alta, mas com um aumento de área de 1% hoje, você já tem aí um potencial de safra muito alto. Você pode bater mais de 179 milhões de toneladas aí para o ano que vem. Então, é muita soja que pode entrar no mercado. E aí, a conclusão disso é que os prêmios hoje que você tem pensando já no ano que vem, né, na curva do ano que vem, eles são positivos. Sazonalmente, na entrada de safra, você tem já uma pressão forte para queda de prêmios. E se tivermos aí muita soja disponível, aí você tem uma forte chance de ver os prêmios trabalhando de maneira negativa, tá? Então, hoje os
Sim.
prêmios, na minha visão, eles são muito importantes para você fechar teu preço, né? Pensando pela ótica do produtor, claro. Por outro lado, você tem Chicago, que ainda pode sofrer oscilações, mas dentro de uma safra normal, né? Os Estados Unidos colocando ali os seus 118 milhões de toneladas, aí você também não tem muita força para que Chicago mostre aí retornos acima de 11 dólares por bushel, né? Na verdade, você pode ter até uma soja voltando a recuar o preço. E aí, claro, o prêmio aqui vai ser ajustado pela questão de demanda aí no segundo semestre. O quanto a China vai ser mais agressiva pela soja brasileira ou vai buscar a soja americana lá na entrada de safra dos Estados Unidos. Então, o prêmio vai regular isso daqui para frente, né?
E como é que está a influência ou a importância do dólar nessa equação, Rafael? Porque nós temos ainda uma pressão considerável, hoje mais zero, mais 0,5% de queda, R$ 5,44. Como é que esse dólar está influenciando, ou mesmo a curva futura de câmbio, influenciando no comportamento não só da formação dos preços, mas nesse estímulo que o produtor tem ou não de avançar com a sua comercialização, tanto da soja disponível quanto da soja da safra nova?
Bem, muitos dos prêmios hoje estão sendo ajustados por essa queda recente no câmbio, né? A gente só viu o dólar recuar desde o início do ano para cá, tem muito efeito de juros ainda em relação a isso. né? Eu diria que hoje o prêmio está se ajustando também muito por isso, tá? Por essa movimentação de câmbio mais fraco. E os juros hoje, eles ainda mantêm um diferencial entre Brasil e Estados Unidos, entre um prêmio, né, uma arbitragem muito favorável para você vir colocar dinheiro aqui em títulos, em papéis brasileiros, de renda fixa, por exemplo, e ter ali um rendimento relevante, tá? Hoje o Brasil tem um juro real muito forte, muito alto, né, mas claro que isso tem um custo. Por exemplo, a gente teve no mês de maio, né, os juros da dívida deu 92 bilhões de reais, né, um pouco mais do que isso. Você teve mais 33 de déficit corrente, ou seja, total de gastos só em maio foi 125 bilhões. Isso é o custo de um mês. Você tem que expandir isso até o final do ano. Você pode ter aí um custo total, somando juros da dívida, mais déficit recorrente, né? Déficit nominal que a gente pode ter aí, buscando quase R$ 1 trilhão, né? Somando em gastos aí do governo. Então, isso é muito pesado, né, para a situação fiscal brasileira. Isso pode trazer, sim, alguma força ali para um retorno de um dólar um pouco mais fortalecido. Agora, os juros são altos, que a gente tem que trabalhar que hoje a gente tem um dólar mais fraco, né? Talvez, se você quiser esperar uma situação onde o mercado queira pensar, né, que a situação fiscal brasileira, ela é mais complexa, ela deve continuar aí bastante pressionada até o final do ano por rolagem de dívida, por custo muito caro, né, da parte fiscal. Você pode ter aí talvez um dólar subindo, mercado buscando um pouco mais de segurança, mas hoje você tem ali uma resistência para dólar em 5,70 e um suporte para dólar em 5,40. Então, hoje, a curto prazo, o dólar vai trabalhando dentro dessa faixa de preço e vai balizando bastante aí a movimentação do prêmio, principalmente.
Bom, de uma forma geral, quando a gente coloca todos os fatores que formam preços e negócios no Brasil, é momento do produtor, claro, de uma forma simplista, mas não simples, ou simplificada, é momento do produtor olhar e entender que é uma janela de oportunidade essa que a gente está vivendo, Rafael.
Bom, pensando nos formadores de preço, né, eu acho que os prêmios hoje, né, como a gente tem conversado, né, essa temporada toda a gente tem visto prêmios interessantes para você fazer trava, né. Eu penso que, principalmente no ano que vem, né, você tem prêmios aí positivos que valem a pena você pensar em travar eles, né, já pensando na entrada de safra, numa safra brasileira maior que pode pressionar bastante essa curva, né, na entrada de safra. Então, acho que os prêmios são interessantes. Chicago ainda pode ter alguma volatilidade, mas conforme a safra americana for evoluindo bem, conforme você ter ali, né, uma produção se consolidando, e aí a gente começar a falar de Brasil, você não teria muito motivo para ver Chicago num nível muito maior. Então, realmente hoje você tem pelos formadores preços relativamente interessantes para você travar o teu preço da soja e avançar um pouco mais. Porque se a gente chegar no final do ano e você tiver aí uma boa safra americana, você falar de uma nova safra brasileira que pode ser recorde, né? Uma nova safra muito grande, você ter aí um estoque de passagem alto, bom, isso aí é bem negativo para as cotações e aí você pode ter perdido um time interessante de venda. Então, eu acho que não vale a pena ficar arriscando muito num cenário como esse, né?
É verdade. Às vezes não faz muito, não tem muito propósito, principalmente se as margens estiverem de acordo com o que o produtor está enxergando agora, num cenário de safra recorde, num cenário de dificuldade logística. O produtor hoje está vivendo, além de tudo, né, Rafael, um dilema entre vender soja e vender milho. Tem muito produtor que está tendo que se decidir rapidamente entre esses dois produtos ou pelos dois produtos para abrir espaço nos seus armazéns e tudo mais. Então, não é um momento, fácil, é um momento de pelo menos revisão das estratégias para o produtor brasileiro, né?
É verdade, a gente tem que considerar bastante a questão da margem e também do preço médio de venda, né? Como eu sempre falo, se o teu preço médio de venda, você vender hoje, amanhã subir mais, você vender um pouquinho mais, e assim você for ajustando para cima, maravilha. O que a gente não pode é ficar tentar segurar um preço se você tem a possibilidade de ter uma piora de preço de venda na média, né? Então, ou seja, não vale muito a pena, né? É melhor que você deixe de ganhar do que você perda, né? Então, assim, a gente tem que considerar as margens, como você mesmo falou, agora a questão do milho pressiona muito, né? Principalmente agora a gente vai ter essa briga para exportação. Então, isso que a gente tem que cuidar. Eu acho que hoje os formadores para soja ainda são interessantes. O ano de 2025, né, apesar de não ser os preços ideais que o produtor busca, você tem que levar em consideração o contexto, que você, se não tivesse guerra comercial, se a gente não tivesse várias coisas que aconteceram, pelo quadro de oferta, você teria muito mais probabilidade de ver uma soja mais mais barata em termos de preço para venda, tá? Então hoje ainda vale a pena você comercializar nesses níveis que a gente está tendo agora, porque você pode ter ali na frente, né, uma situação onde se inverta a curva e você tem um preço mais desvalorizado para vender a tua soja, né?
Bom, a gente está de olho. Rafa, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom estar contigo. Volte mais vezes, meu amigo. Uma boa semana para você. Imagino que esteja fresquinho aí no Rio Grande do Sul. Vocês estão em Porto Alegre?
Sim, exatamente.
Tá
Aqui
fresquinho, né,
agora, mas não tá tão frio quanto a gente já viu, tá? Agora
Que
até que tá
bom.
agradável. Aos
Que
tempos
bom.
atrás estava muito frio.
Não, hoje eu dizia mais cedo aqui para um colega, a gente chegou com 12 graus aqui na redação e a gente foi almoçar com 30 graus. Aí não
Caramba.
dá, né, Rafael? Pelo amor de Deus.
Ah, não, não tem saúde que aguente, né? Eu, por
Não
exemplo, já tô
tem.
meio gripado aqui.
Mas logo vai ficar bem, se Deus quiser. Rafa, obrigada, viu? Sempre bom estar contigo, meu amigo. Volte sempre.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com vocês aqui do Notícias.
Obrigada, Rafa. Bom trabalho para você. Boa semana. Até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, vem aí então um alerta importante de Rafael Silveira. Podemos ter ali estoques de passagem na análise do analista das safras de mercado maiores do que estamos inicialmente esperando. Temos aí que monitorar o ritmo das nossas exportações, entender como vai se comportar a demanda interna e, claro, esse comportamento dos preços na Bolsa de Chicago. Soma-se a isso, essa tensão redobrada para o dólar, que segue pressionado, o que mantém essa sustentação, portanto, para os preços no mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, o prêmio. Os prêmios ainda muito fortalecidos, continuando a subir, muito em função dessas baixas em Chicago. Então, tudo isso sendo construído para abrir ou para manter aberta, pelo menos por enquanto, uma janela de oportunidade de comercialização para o produtor brasileiro. Inclusive, hoje nós vimos dados do IMEA mostrando que as vendas da safra 24-25 avançaram no estado de Mato Grosso, porém as da safra 25-26 estão abaixo do mesmo período do ano passado e da média. Então, atenção, porque as oportunidades hoje postas na mesa não se restringem só à soja disponível, mas também a soja da safra nova. Precisa ter atenção a esses momentos para não perder essas margens e não ver essas margens diminuindo lá na frente e você ter que comercializar. Então, revisão das suas estratégias. Números na tela para você acompanhar como fechou o mercado em Chicago nessa terça-feira. A soja fecha com julho valendo 10 dólares e 24 centavos por bushel, o agosto 10 dólares e 21, o setembro 10 dólares e 8 e o novembro 10 dólares e 17 centavos por bushel. As perdas na soja variaram de 3,25 a 10,25 nos contratos mais negociados. Preços do milho agora. Milho fecha caindo entre 5,5 e 7 pontos. O julho, 4 dólares e 11. O setembro, e aqui uma ressalva importante, está em manchete, já inclusive no Notícias Agrícolas, o milho perdendo os 4 dólares por bushel e fechando abaixo de 4, um sinal importante para o mercado. Como eu falei, já está na manchete do Guilherme Dorigatti essa perda dos 4 dólares e esse movimento de queda dos preços do milho já se estendendo também desde ontem. Dezembro, 4 dólares e 14 e março, 4 dólares e 30. Concluímos com o trigo. O trigo fecha com estabilidade. O julho, 5 dólares e 43 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. O setembro, 5 dólares e 47. O dezembro, 5 dólares e 68. E o março, 5 dólares e 86. Nesse caso, perdas de 0,75 a 1 ponto mais 75 de queda. E assim, senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui a edição de hoje do fechamento de mercado da soja. Na sequência tem a reprise do programa Conexão Campo Cidade e depois Alexander Horta com os detalhes e destaques desta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, com o fechamento de mercado completinho, todas as informações para você terminar o seu dia bem informado. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa tarde, até mais.